Oi, Bárbara. Oi, Thiago. Aqui quem fala é a Priscila Bar, do blog Guardrail. E eu tô aqui para parabenizar vocês por esse primeiro ano de sucesso do Café com Velocidade. Um super beijo e muito sucesso para vocês, que vocês merecem.
Bem, continuando o nosso programa especial de um ano de Café com Velocidade, agora a gente recebe mais uma vez a super visita especial do Luiz Alberto Pandini, do blog Pandini GP e também do site GBGP Total. Pandini, seja novamente bem-vindo ao nosso programa, a gente fica super feliz de contar com você nessa edição especial.
Oi, Bárbara. Oi, Thiago. Obrigado a vocês pelo convite. Você sabe que uma coisa que eu gosto de fazer é conversar sobre automobilismo, ainda mais com quem entende. Então, sempre que vocês me convidarem, participo com o maior prazer.
Pandini, é um prazer recebê-lo novamente. Então vamos começar já com as primeiras perguntas. A primeira vez que você esteve aqui foi logo após o GP da Hungria, que foi aquele banho de água fria em todos os brasileiros, porque o motor do Massa, depois daquela grande largada dele, aquela grande corrida, estourou no final. E aí todo mundo ficou com aquele sentimento de tristeza no ar, o Massa chorando, tudo. E aí a gente fez uma pergunta pra você naquela oportunidade, ficou em aberto. E aí eu vou colocar o áudio agora daquela pergunta e eu quero ver se você tem uma resposta pra gente. Mas, Pandini, você acha que esses 10 pontos vão fazer falta lá no final ou você acredita que ele ainda tem capacidade e condições de recuperar?
Te respondo isso lá no final.
Aí é fácil. Pode. Bem, Pandini, lá naquela ocasião você disse que responderia no final pra gente se os 10 pontos perdidos pro Massa faria falta. Já tem alguma resposta?
Bom, ela é óbvia, né? É claro que vai fazer falta. Não só os 10 pontos da Hungria, como também, não vou dizer 10, mas no mínimo um ponto que o Massa tiraria. Haveria em relação ao Hamilton se não tivesse acontecido aquela patuscada da Ferrari no episódio da Mangueira lá na corrida de Singapura, né? Claro, o Massa estava liderando quando aconteceu aquele incidente, né? Mas vamos considerar o seguinte: o Alonso e o Nico, eles se beneficiaram muito da estratégia. Então, vamos considerar a pior posse naquela corrida: o Massa primeiro, o Hamilton era o segundo. O Hamilton terminou em terceiro, eu tenho certeza que o Massa terminaria em terceiro na frente do Hamilton. Então, essa diferença de hoje é de 7 pontos de vantagem para o Hamilton. Hoje, o Massa, considerando a corrida da Hungria e a corrida de Singapura, ele poderia estar 4 ou 5 na frente, né? Então, claro que os dois erros, não só o da Hungria, custaram muito caro para o Massa, não impediram ele de chegar ao Brasil disputando o título, mas podem custar para ele o título mundial. Por outro lado, eu acho que a melhor situação possível para o Massa, não em termos, pensando de uma maneira mais ampla, não em termos simplesmente de campeonato mundial de 2008, mas em termos de reação da torcida, de futuro para ele, de imagem, de estigma, de uma série de coisas, eu acho que é muito melhor ele ter chegado a essa decisão em Interlagos 7 pontos atrás do Hamilton do que 1 ponto, 2 pontos ou mesmo 9 pontos à frente. Eu vou explicar por quê. Porque a gente conhece o espírito brasileiro, né? E se acontecesse para o Massa perder esse campeonato, né, ele estando na frente, já iam colocar nele a etiqueta de azarão, de amarelão, aquela coisa toda que a gente está cansado de ver aí, tem vários exemplos na história. Ele não tem nada a perder, ele pode simplesmente fazer a corrida dele, a pressão sobre ele é zero, sabe? Ele pode pensar na corrida dele e pronto. Ele pode correr do jeito que ele gosta, que é atacando, sabe? Se ele não ganhar o campeonato, não vai ser culpa dele, todo mundo sabe disso. Então eu acho que por esse aspecto, ele chega numa situação muito boa, sabe? Seja qual for o resultado em Interlagos, ele não vai sair menor do que entrou.
É, com certeza. Eu não tinha parado pra pensar nessa visão. Assim, eu tenho visto muita gente com esse espírito de eu ainda acredito, ainda vai dar. A gente sabe que a situação tá difícil, mas olha no ano passado como o Raikkonen tava e conseguiu. Então eu acho super bacana essa análise, assim. Até é interessante, porque o Felipe Massa, ele psicologicamente, ele sai bem se ele vencer ou se ele não vencer, né? Acho que é isso.
Exatamente, exatamente. E eu acho, claro, é muito difícil, né? O mais provável é o Hamilton ser campeão, lógico, né? Mas eu acho possível que aconteça assim. Não acho que é uma batalha perdida. Eu acho que ele tem que dar tudo de si, sabe? E não entregar os pontos, não, sabe? Ele não tem nenhuma razão para entrar nessa briga achando que vai ser derrotado. Claro que a gente tem que considerar que o Hamilton tá mais experiente, né? Ele dificilmente vai fazer a mesma o mesmo tipo de erro que ele cometeu no ano passado, né? Mas uma quebra é sempre possível, um safety car, uma chuva, enfim. Corrida de automóvel, né, que muita gente considera monótona, ela tem uma coisa que pouca gente para pra pensar. O resultado de uma corrida de carro realmente, isso é uma coisa muito velha, mas ele realmente está indefinido na bandeirada, né? Um jogo de futebol que um time está ganhando do outro por 5-0, faltando um minuto para acabar, você já sabe qual vai ser o resultado. Corrida de carro não, por maior que seja a vantagem, se o carro quebrar na última volta, muda tudo. Então eu acho que é isso que a torcida do Massa tem que acreditar até o final, apoiar o Massa, sabe? E ter esse pensamento em mente, de qualquer maneira, qualquer que seja o resultado, sabe, ele fez uma temporada ótima, inclusive hoje eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes e o Castilho de Andrade, que foi meu chefe no Jornal da Tarde, hoje é o assessor de imprensa do GP do Brasil, ele chamou a atenção para um ponto muito interessante. O Massa ganhou esse ano a disputa interna na Ferrari contra um campeão mundial, isso não é pouca coisa.
É, com certeza. No ano passado acabou que ele também teve alguns erros, ainda estava se adaptando à saída do Schumacher, que ajudou muito ele, né? Então o Raikkonen acabou se vendo beneficiado com isso e acabou campeão. Bom, outro tema que a gente abordou bastante no programa anterior que você participou com a gente foi sobre a agressividade dos pilotos. Tanto Massa como Hamilton, nessas últimas provas em que eles estavam disputando o título, eles deram uma saidinha a mais, tanto que acabaram os dois punidos. Mas eu queria abordar especificamente sobre o Hamilton. Você acha que ele andou extrapolando além da conta? Ou se ele está certo, se um piloto que está disputando o título deve ser agressivo dessa forma?
Eu acho o seguinte, a situação do Hamilton no GP do Japão, né, que é a última corrida que ele foi agressivo e se deu muito mal, aquela corrida ele estava numa situação que ele ainda tinha razão para atacar, né, para tentar ganhar de qualquer maneira, não pensar muito nas consequências, né, então cometeu uma série de erros, mas naquela altura perdoáveis, né. Agora, em Interlagos, já não é mais. Ele fizer outra corrida que nem aquela, sabe? Querendo ultrapassar os outros de qualquer jeito, sabe? Largando mal, errando freada, esse tipo de coisa. Aí sim, vai ser, não vou dizer a pá de cal, mas vai ser um seríssimo arranhão na imagem do Hamilton como um potencial campeão mundial. Eu acho que ele não vai ser agressivo dessa vez, não. Ele tem que ser minimamente esperto, sabe? Ele sabe que se terminar em sexto, em quinto lugar, então, ele tem que ter isso na cabeça dele, né? Se ele cometer outros erros como ele cometeu em Interlagos no ano passado, aí ele vai dar todas as razões do mundo para falar que o cara não tem cabeça para ser campeão mundial.
Então, pessoal, amigo nosso do Boteco Racing, que também é um podcast muito bom, e eles fizeram essa análise no programa deles na semana passada, falando que o Hamilton precisa chegar apenas em quinto. E se ele chegar de sexto pra trás, é que provavelmente ele fez uma cagada. E se fez uma cagada, merece mesmo perder. Você não acha?
Eu não vou dizer necessariamente que se ele chegar de sexto pra trás, ele fez outra cagada. Ele pode acontecer, é o que eu falei agora há pouco. Pode acontecer um safety car, uma chuva, sabe? Alguma coisa que embaralhe todas as cartas e ele caia pra trás. É perfeitamente possível acontecer e ele perder o título não por culpa dele, né? Mas se ele perder o título outra vez por excesso de agressividade, aí ele vai ser um novo Mansell, né? Só vai ser campeão mundial quando tiver um carro absolutamente superior aos outros e um companheiro de equipe absolutamente inofensivo.
Mas continuando nesse cenário de chuva que você comentou, a gente sabe que o Hamilton é melhor do que o Massa, tem se mostrado melhor que o Massa com chuva. Mas a chuva também às vezes faz virar loteria uma corrida. E como o Massa meio que precisa de um milagre, você acha que para ele a chuva seria benéfica? Ou talvez jogar o Hamilton para fora? Ou seria maléfica, porque na chuva nem ele vai bem, nem o Hamilton. E é melhor que seja seco mesmo, que ele se garante.
Olha, pro Massa é melhor que seja no seco, porque o histórico de corridas do Massa na chuva não é nada favorável a ele. Apesar que a gente tem que lembrar que na corrida de Monza ele foi muito bem debaixo de chuva, né? Não foi melhor do que o carro da Ferrari. Não... Ainda tem mais isso, o carro da Ferrari, a gente já viu esse ano, não é tão bom quanto o da McLaren com pista molhada. Você falou de alguém jogar o Hamilton para fora da pista. Olha, eu espero sinceramente que isso não aconteça, que a decisão do campeonato seja limpa, sabe? Acho que já basta de decisões sujas na história da Fórmula 1, como a gente viu com Senna e Prost, Prost e Senna, Schumacher e Hill, Schumacher e Villeneuve. Acho que a gente não precisa mais disso, sabe? Tomara que a decisão seja na pista mesmo, sem polêmica, que o campeão seja realmente um campeão reconhecido e que não haja margem para alguém colocar em dúvida o merecimento de quem conquistar o título.
É, e a gente também tem que lembrar que no ano passado teve aquele super escândalo de espionagem, que não foi disputa suja na pista, mas foi fora também. E esse ano, acredito que se acontecer algo nesse sentido e o Hamilton acabar campeão, as pessoas vão cair matando em cima, porque no ano passado muita gente gostou da vitória do Raikkonen, porque considerou que foi justo, né, por todo o caso de espionagem. Então esse ano a gente tem mesmo que torcer para que não tenha nada nesse sentido.
É, e torcer para que a sujeira também não haja sujeira que beneficie o Massa também, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê aí, eu já tô vendo gente comentando que, pô, bem que o Raikkonen podia dar uma porrada no Hamilton, esse tipo de coisa, é engraçado, agora pode, né?
É verdade.
Agora, como na China, ninguém criticou o jogo de equipe da Ferrari, uhum. Né? Era uma coisa extremamente condenável antes, mas agora não é mais.
Inclusive o Thiago, ele que é fã do Schumacher, ele me encaminhou uma notícia hoje que saiu pelo Flávio Gomes, dizendo exatamente isso. Quando era o Rubinho que tinha que deixar o alemão passar, todo mundo reclamava. Agora que é o Massa que está nessa condição favorável, ninguém fala mais nada, todo mundo achando lindo que o Alonso já disse que vai ajudar porque não gosta do Hamilton, o Raikkonen tem que ajudar, então nesse momento todo mundo diz que está tranquilo, né?
É, agora todo mundo quer ajuda, né? Mas é engraçado que quando o Schumacher, por exemplo, montava uma equipe em torno de si, sabe? Trabalhou para burro para ter o melhor carro da Fórmula 1 durante anos seguidos, aí a ajuda não. Aí ele só ganhava porque era ajudado, não tinha mérito nenhum. Sabe? Isso é o tipo de. É abordagem de torcedor, sabe? Eu até entendo esse tipo de coisa, embora eu espere um pouco mais de inteligência das pessoas na hora de fazer esse tipo de análise, mas acho que a gente que é jornalista não pode cair nessa de maneira nenhuma.
Não, com certeza não pode. E agora eu quero fazer uma brincadeira com você, mudando um pouquinho de assunto, que a gente fez essa pergunta para todos os nossos convidados dessa edição especial, então você também não pode ficar de fora. Se amanhã você acordasse, olhasse no espelho e percebesse que virou o Briatore, e logo depois você recebesse um telefonema da fábrica da Renault...
Que coisa!
Opa, cachorra, agora, o né? que eu fiz pra você, hein? Eu Bom, fiz alguma coisa tão terrível assim, escrevi algo que você não gostou.
O Fábio Seixas gostou, porque eu falou que o Briatore...
Eu não gosto dessa história da ultrapassagem.
O Fábio Seixas gostou da comparação, porque o Briatore é playboy, pega as menininhas, dizendo ele.
Tá, mas tudo bem, eu não preciso ser o Briatore pra isso, não que eu faça, tá? Eu prefiro poder fazer isso sem ser o Briatore.
Tá bom. Então, mas continuando então, se você acordasse o Briatore e recebesse uma ligação da Renault logo em seguida, e falando assim pra você, olha, escolha agora o Piquet ou de graça que nós vamos assinar, quem você escolheria?
Olha, com uma certa dor no coração, pelo de graça, que eu acho que ele merece uma chance de estrear como titular na Fórmula 1, mas eu pegaria o Piquet. Daria mais uma chance a ele, sabe? Correndo o risco de quebrar a cara, tá? Mas eu acho que o Nelsinho, o Piquezinho, eu nunca sei como chamar ele direito, eu não gosto de chamar de Nelsinho nem de Piquezinho, mas... Enfim, eu acho que o Piquet merece mais uma chance, sabe? Ele teve um campeonato de muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, é verdade, mas acho que ele fez algumas corridas, e acho que a do Japão foi a melhor de todas, que não mostra que ele não é um qualquer, sabe? Ele estava meio perdido no começo do ano, ele cometeu muitos erros, bateu muito, fez uma temporada de muitos baixos, mas também tem o seguinte, vamos considerar, a Renault no começo do ano era uma equipe em crise, né? Era uma equipe em crise, era uma equipe que tinha um bicampeão do mundo voltando para lá, né? E é a pior situação que um novato pode se ver. Então, tudo bem, ele não ajudou, ele bateu demais. Mas existe esse lado também. E ele melhorou bastante na segunda fase do campeonato. Então, até considerando o histórico dele em categorias anteriores, a gente está vendo ele se confirmar nessa primeira temporada de Fórmula 1, ou seja, ele ter um começo fraco, depois ele melhorar no final do ano. E sempre na segunda temporada que ele fazia em cada categoria, ele disputava a ponta, disputava o título, eu acho que eu ficaria com o Nelsinho, sim.
E aí, continuando na brincadeira, foi a parte que o Fábio Seixas não gostou da brincadeira. No segundo dia você acordou Ross Brown. E aí, essa parte ele não gostou muito, não. E aí, você escolheria o Barrichello ou o Bruno Senna?
Eu escolheria o de graça se ele estivesse disponível.
Mas entre o Barrichello e o Bruno Senna?
O mesmo. Olha, eu ainda continuaria com o Barrichello, sabe? Se fosse uma equipe estabilizada, sabe, com um carro em ordem, eu escolheria o Bruno Senna. Eu acho que o Bruno Senna, claro, ele tem como aposta para o futuro, é óbvio que ele tem muito mais a oferecer do que o Barrichello. Agora, a Honda não está em posição de ter muita escolha, não, né? A escolha deles é entre o Barrichello, que é um piloto experiente. Não acho que ele esteja em decadência, sabe? Eu acho que ele fez corridas muito boas esse ano, né? E pegar um piloto inexperiente para entrar numa equipe que está numa... Essa está numa crise técnica terrível, sabe? Ela não vai sair da posição que ela está agora para andar entre os seis primeiros ano que vem. Esquece. Na melhor das hipóteses, vai marcar pontos com alguma regularidade. Dificilmente ela vai dar um salto tão grande assim. Então, eu acho que seria benéfico para a equipe ter um piloto experiente, bom acertador, que erra pouco e que é constante, que é o caso do Barrichello. E seria bom para o Bruno Senna ganhar experiência fazendo um ano como piloto de teste e, se possível, disputando a GP2 numa equipe de ponta para brigar pelo título, sabe? Porque aí ele faria uma temporada como a do de graça esse ano. O de graça ele estava meio esquecido ali na Renault como piloto de teste, né? A temporada que ele fez na GP2, entrou com 6 corridas a menos e lutou pelo título até praticamente o final do campeonato, pô, colocou o cara na roda de novo, né? Colocou o cara nas especulações, até muito mais do que o Pantano, que foi campeão da GP2 e ninguém fala do cara hoje. Então, se eu fosse o Ross Brown, eu manteria o Barrichello, contrataria o Bruno Senna como piloto de teste. E para 2010, aí sim, Barrichello, obrigado, você foi muito bom pra gente. Entra o Bruno Senna já mais experiente e vamos partir pro futuro.
Eu concordo com você, realmente dói o coração de graça ficar fora, como tá parecendo que vai ficar. E lembrando que na primeira ou na segunda prova de Spa da GP2 esse ano, foi até o Pantano que tirou ele, tocou nele e os dois caíram. E se não fosse o toque do Pantano, talvez ele teria chegado lá, ou pelo menos o Bruno Senna, ele teria chegado na frente. Foi uma pena mesmo. Bem, agora vamos fazer a nossa pausa. Vamos ouvir aí um recado de uma galera bem legal, que é a galera do Octeto. E é isso, eu agradeço a vocês, meninas, pelas felicitações. Abraços.
Olá, aqui é a Lud do Octeto Racing Team.
E a Tati.
E a gente está aqui em nome de Luane e Vivian para poder parabenizar o Café com Velocidade pelo aniversário de 1 ano de vida.
Então, Thiago e Bárbara, nós queremos desejar muita festa com direito a bolo e guaraná nessa data tão especial. Beijinhos do Quintetos para vocês.
Bom, Pandini, você que acompanha a Fórmula 1 há um certo tempo, tem bastante experiência nessa área, eu queria te fazer algumas perguntas sobre as estreias desse ano. Então, o que você achou das novas pistas de Valência e de Singapura? E falando do calendário do ano que vem, o que você achou também da saída da França e do Canadá? Porque como que você vê assim, essas tantas mudanças geográficas no calendário, inclusive eles querem levar a Fórmula 1 no ano que vem para Abu Dhabi, cada vez mais a Fórmula 1 no Oriente Médio. Você vê com isso com olhos positivos? Como que você avalia isso?
Olha, eu vejo com olhos positivos a ida da Fórmula 1 para novos países, mas vejo com olhos extremamente negativos essa saída dos circuitos e dos países históricos do calendário, sabe? Eu acho que tirar o Canadá é uma perda muito grande, porque é uma pista. Eu já estive lá, eu cobri corrida lá, o lugar é maravilhoso, a pista não chega a ter um traçado espetacular, sabe, desses que são extremamente desafiadores para os outros, mas proporciona boas corridas, né? É uma pista que não admite erros em alguns trechos, isso é uma coisa que está fazendo falta hoje em dia na Fórmula 1, sabe? A saída da França, embora Manicourt não seja uma pista das mais interessantes, mas a França é um país importante demais para ser desconsiderado simplesmente, né? E eu acho que a saída desses dois países, que não sei, você vê países como França e Canadá deixando de ter corridas na de Fórmula 1, porque estão começando a ter prejuízo, porque os custos não compensam. Eu acho que isso devia ser um sinal amarelo com sirene, com todos os alarmes possíveis para a Fórmula 1 de que ela está perdendo a dimensão de gastos, de custos, de importância, sabe? Todo mundo, o custo para se deixar o que se precisa pagar para a FOM, para se ter uma corrida de Fórmula 1, já começa a se mostrar inviável, sabe? Quer dizer, então a gente daqui a algum tempo corre o risco de ter uma Fórmula 1 só em países onde durante algum tempo vai ter milionários dispostos a bancar. A gente sabe que o promotor da corrida da China, ele parece que ele foi preso por corrupção há algum tempo, então já sabe que a corrida da China dificilmente continua no calendário depois de 2010 ou 2011, sabe? Então, o que eles vão fazer? Né? A Fórmula 1, de alguns anos para cá, de uns 15, 20 anos para cá, seu Bernie, seu Mosley, até o seu Balestre no finalzinho, né? Mas principalmente com Bernie e Mosley, aliás, interrompendo um pouco, Max Mosley foi a coisa mais trágica que aconteceu para o automobilismo mundial em todos os tempos, sabe? Ele acabou com as categorias, ele acabou com a Fórmula 1, ele descaracterizou a Fórmula 1, sabe? Max Mosley foi a coisa mais trágica que o automobilismo mundial poderia ter tido. Nazista por nazista, o Balestre era muito melhor do que ele, em todos os aspectos. Mas vamos voltar ao que a gente estava falando aqui. Então a Fórmula 1 está correndo o risco de perder equipes, porque o seu Max Mosley faz questão de descaracterizar a categoria, sabe? Impor motor único, pneus monomarca, configuração aerodinâmica padronizada, é tudo que a Fórmula 1 nunca foi, né? Enquanto isso, a gente vê surgir um monte de categorias que, em vez de terem um valor técnico, como sempre foram as categorias internacionais mais importantes, é categoria espetáculo, a categoria gracinha, né? Ah, vamos fazer uma com as cores dos países, vamos fazer outra com as cores dos times de futebol, sabe? E o valor dessas categorias em termos de revelar pilotos, de formar equipes, de formar engenheiros, é nenhum. É absolutamente nenhum. Então, Bárbara, respondendo a sua pergunta, eu vejo com muita tristeza não só o que estão fazendo com a Fórmula 1, mas também o que estão fazendo com o automobilismo em geral, sabe? E só para completar, você me perguntou do que eu achei das corridas das pistas de Valência e de Singapura. Valência eu esperava mais, eu achava que ia ser uma pista mais desafiadora. O que a gente viu foi um circuito sem graça, até em termos de visual, pelo menos para mim que vi pela televisão, sabe? Parecia uma pista de Fórmula Indy de rua, como outra qualquer, e que não proporcionou uma grande corrida, pelo menos esse ano. A ideia de Singapura, a pista de Singapura me pareceu mais interessante, a ideia da corrida noturna foi bacana, eu acho que deu muito certo, eu acho que essa sim foi uma inovação, uma das poucas inovações que a Fórmula 1 teve nos últimos tempos, que eu daria parabéns.
Mas continuando no assunto da crise, porque a gente vê que na NASCAR, pelo menos, as equipes estão sentindo bastante. Você acha que a Fórmula 1 corre risco com essa crise generalizada? A gente está vendo a GM, tá certo que a GM não está lá na Fórmula 1, mas a gente está vendo ela demitindo um monte de funcionário. E a gente sabe que as montadoras, como um todo, não estão muito bem das pernas.
É, mas algum efeito vai ter, tá? Não digo que isso vai acabar com a Fórmula 1, que vai ter uma debandada em massa das equipes, sabe? Já houve outras crises no passado, né? Quando teve a crise do petróleo, por exemplo, né, em 73, o máximo que aconteceu foi o cancelamento de duas corridas importantes, que foram o Rally de Monte Carlo e a 24 Horas de Daytona, muito menos pela crise em si, mas pelo azar que elas tiveram de estar agendadas para um período muito próximo, né? Então, nessa hora, todo mundo tira um pouco o pé, né? Mas, quer dizer, a temporada fora, esses dois acontecimentos em janeiro, né? Temporada de 74 da Fórmula 1, inclusive, prosseguiu e foi uma temporada excelente, diga-se de passagem. Idem o que aconteceu, o que a gente viu depois dos atentados, né, nos Estados Unidos, do 11 de setembro, né, também falou-se numa crise e tudo mais, não sei o que, e no fim não teve grandes repercussões. Eu acho que essa crise econômica que a gente está vendo agora, em algum momento as coisas vão se estabilizar, né, essa turbulência toda, isso não vai durar para sempre, é óbvio que não, né. Então, as montadoras que estão na Fórmula 1 hoje, eu acredito que elas estão lastreadas, né? Elas têm uma disponibilidade de dinheiro, elas têm um patrocínio suficiente para se manter. E até agora, nenhuma montadora, nenhum fabricante falou em se afastar da Fórmula 1 por conta dessa oscilação nas bolsas dos Estados Unidos. O que você falou da GM é verdade, a GM não está na Fórmula 1, está na NASCAR e... O simples fato de falar que a GM pode se fundir com a Chrysler, que é outra que está à beira da falência, já mostra o desespero deles, né? Mas eu acho que para a Fórmula 1 não vai ter grandes repercussões isso, não. Eu acho que para o automobilismo internacional em geral também não. Até porque isso, até começar a temporada de 2010, essa turbulência já vai ter passado.
Vamos torcer para que nosso esporte favorito não seja afetado. Agora, voltando um pouquinho a falar de Fórmula 1, você tem 30 anos de experiência nessa área, e quando foi a última vez que você viu uma temporada tão disputada como essa, em que a gente teve vários tipos de quebras, erros de equipes, pilotos agressivos? Quando que você lembra de ver uma coisa tão disputada assim?
Bárbara, deixa só eu esclarecer uma coisa. Meus 30 anos de experiência, na verdade, são 20 anos de experiência jornalística e os 10 anteriores, né, como espectador, né, porque eu tinha, assim, não vão achar que eu sou muito mais velho do que eu sou realmente, né. Olha, eu vou falar a verdade, eu já vi temporadas até mais disputadas do que esta, tá, a temporada de 81, por exemplo, foi muito interessante, ela teve 7 pilotos de 5 equipes diferentes vencendo corridas, ela teve 3 pilotos disputando o título na última prova, a diferença de pontos entre o Nelson Piquet, que foi o campeão da temporada, e o Alan Prost, que foi o quinto colocado, foi de 7 pontos, sabe? Então, erros aconteceram, o próprio Piquet jogou uma corrida fora no Rio de Janeiro, largando de pneu slick na chuva, sabe? Então, temporadas tão ou mais disputadas como essas eu vi bastante. Eu citaria essa de 81, a temporada de 86 foi talvez tenha sido a melhor de todos os tempos, sabe? Pela briga entre Piquet, Senna, Prost e Mansell, sabe? Com 3 equipes diferentes, né? Enfim, essa temporada, a temporada atual foi muito boa, sem dúvida, sabe? Mas não é, eu não colocaria entre as 3, talvez nem as 4 ou 5 mais disputadas de todos os tempos, não.
Pantini, quem for ao autódromo no domingo, sábado e domingo, além da Fórmula 1, vai ter o prazer também de ver a Fórmula Porsche. E a gente sabe que você está bem envolvido com a categoria. Então eu queria que você explicasse para o pessoal que não conhece o que é, como é a Fórmula Porsche, falar um pouco também sobre a disputa do título, né? Que você desse uma passada geral para quem não conhece ainda, que vai e que possa curtir a Fórmula Porsche também.
Eu acho que vai ser uma corrida muito legal. Bom, para quem não sabe o que é a categoria, né? O campeonato, o nome oficial dele é Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. é disputado somente por carros Porsche 911 GT3 Cup. É um carro que sai pronto da fábrica da Porsche Motorsport, baseado no Porsche 911 de rua. É um carro que anda muito, ele tem um motor de 6 cilindros boxer, né, ou seja, cilindros contraposto, 3.6 de 420 cavalos. É um carro que anda em Interlagos, o recorde da volta em Interlagos é em torno de 1 minuto e 39, 1 minuto e 38 alto, né, recorde de pole. E os carros aqui no Brasil são todos preparados na oficina da Stuttgart Sport Car, um departamento de competição que cuida dos 22 Porsches que correm no campeonato e que vão estar presentes em Interlagos. Vai ter, para quem quiser assistir, os treinos da Porsche vão acontecer na sexta-feira e no sábado, logo depois do último treino da Fórmula 1, e no domingo a corrida vai ser a última antes da largada da Fórmula 1, tá? Sendo que o treino classificatório de sábado, além de definir o grid para a corrida de domingo, ele vale pontos para o campeonato também, né? Então é como se fosse a 13ª etapa, e aí no domingo é a largada, a corrida mesmo, 25 minutos de duração, que é a 14ª etapa do campeonato. Depois delas vai ter outras duas corridas no Rio de Janeiro, dia 6 de dezembro, e a disputa pelo título está pegando fogo. Até pelo que eu acabei de falar, o carro já vem pronto da fábrica. E aqui no Brasil não existem equipes particulares, os carros são todos preparados no mesmo local. A igualdade é muito grande, tem sempre uma grande disputa, como você, Thiago, já teve a oportunidade de ver nas transmissões ao vivo da Race TV, né? E tem 6 pilotos com chances matemáticas de chegar ao título, que são o Miguel Paludo, que é o líder, o Constantino Júnior é o vice, depois aparece o Beto Posses, é o terceiro colocado. Desculpe, o Clemente Lunardi é o terceiro colocado. Beto Posses é o quarto. Beto Posses foi o primeiro campeão da categoria em 2005. O Ricardo Batista é o quinto, foi o campeão do ano passado. E o sexto é o Tom Valle. São esses 6 pilotos que podem chegar ao título. Agora, a briga direta está entre o Constantino e o Paludo. O Constantino venceu as últimas 6 corridas e nas últimas 4 o Constantino ganhou com o Paludo em segundo. Então a disputa entre eles está muito acirrada e essas duas provas em Interlagos podem definir o título, mas eu acho que a disputa vai se estender até as últimas provas no Rio de Janeiro. Se você for para Interlagos, eu falo para quem for assistir na arquibancada, né? Quem estiver na arquibancada, não perca, sabe? Muito provavelmente vai ter uma corrida muito disputada no domingo. A do ano passado foi sensacional, inclusive. Teve um piloto francês convidado, Olivier Maximin, que disputa o Porsche Super Cup. Ele teve uma disputa muito, muito empolgante, muito emocionante, muito acirrada com o Ricardo Batista e com o Tom Valle. E o Ricardo liderou a maior parte da prova, né? E o público de Interlagos estava informado pelo sistema de alto-falantes que tinha um francês disputando a liderança com 2 brasileiros. Então eles começaram a torcer pelo Ricardo, começaram a torcer pelo Tom. E a disputa foi realmente muito acirrada, foi muito emocionante, até que o Tom e o Maximin se enroscaram e o Ricardo ficou tranquilo nas últimas 3 voltas para vencer e confirmar o título.
Eu também já tive a oportunidade de assistir a categoria tanto na Race TV quanto ao vivo e vale super a pena. Até quando eu fui assistir, tinham infelizmente poucas pessoas no autódromo e é super barato para acompanhar, são disputas muito legais e eu reforço aqui o coro de que vale a pena acompanhar sim no GP Brasil, né, que é super especial, mas também nas outras oportunidades ao longo do ano. É uma categoria muito bacana que veio para ficar e que deve ser prestigiada também. Bom, agora continuando sobre os eventos que a gente tem na cidade na época da corrida, quem vai ao autódromo pode acompanhar a Fórmula Porsche, e quem estiver na cidade também pode visitar o Salão do Automóvel. Pandini, a gente já conversou aqui, né, antes da gravação, você disse que estará praticamente todos os dias no Salão do Automóvel. Para quem não conhece tanto desse evento muito legal que acontece a cada 2 anos, o que você recomendaria para as pessoas verem no salão? Por exemplo, não, você tem que ver isso, isso e isso, não pode perder de maneira nenhuma.
Bom, eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha e sugerir que o pessoal vá até o stand da Porsche e ver os carros da marca, né? Apesar de ser um stand cercado, né, por uma série de questões, não é um stand como outros, onde as pessoas podem entrar, focar nos carros, ver, mas a disposição dos carros dentro do stand, mesmo ele sendo cercado, ela é feita de maneira a que as pessoas possam olhar detalhadamente os carros, observar as linhas e tudo mais, né? Os stands da Porsche e da Ferrari são cercados. Eu acho que mesmo não podendo tocar no carro, chegar perto, que é uma coisa que muita gente tem vontade de fazer, né? Eu acho que isso é muito legal de você ir num evento como o Salão do Automóvel. Você vai ver de perto carros que é muito difícil você ver na rua, né? Que dificilmente se vê tão de perto em outras oportunidades, né? Vão ter muitas marcas bacanas lá, né? Vai ter Porsche, vai ter Ferrari, vai ter importador da Lamborghini, talvez o Pagani Zonda, que é um super carro de esporte feito na Itália, também esteja exposto, né? E é um evento muito legal para quem conhece carro e principalmente para quem gosta de corrida, né? Sempre tem carros de corrida expostos, inclusive de Fórmula 1, né? Muitas vezes são carros, digamos assim, bonecos, né? Ou seja, não são carros que têm motor, que sejam completos, são carros construídos seguindo o projeto direitinho, né? Nos mínimos detalhes do Fórmula 1, mas construídos para serem estáticos mesmo, para serem carros de exposição. Mas mesmo assim é muito legal você ver como é que é um Fórmula 1 de perto, você ter a noção de tamanho deles, você ver as cores dos carros, por exemplo, né? Tem muita cor que parece diferente na TV do que é ao vivo, né? Então eu acho que o Salão do Automóvel é uma oportunidade muito interessante de ver tudo isso, de você ver carros esporte de marcas famosas, né? Você vê carros de competição, costuma ter carro de rally, carro de estoque, enfim, tem muita atração lá. Acho que quem puder ir ver não vai se arrepender.
É, com certeza, é um evento muito bacana, a gente fica bem deslumbrado com os carros que estão lá, muita gente fica com a máquina assim na mão o tempo inteiro, principalmente para fotografar os Fórmula 1, e quem tiver também de bobeira pela cidade pode aproveitar os dias da véspera, né, do GP, que muitos pilotos passam por lá, tem muita celebridade, então também é uma outra dica para o pessoal ter a oportunidade de chegar um pouquinho mais perto dessas pessoas que a gente admira tanto.
É, e só completando, muitas das pessoas também que estão com a máquina na mão, pra mostrar as outras máquinas que ficam mostrando as máquinas de verdade dos stands, né? Mas...
Ai.
As meninas do salão à parte. Pandinha, então estamos chegando ao final dessa edição, especial pra gente, porque comemora um ano do programa. Esse programa que começou sem muita pretensão e que esperamos aí completar mais vários anos pela frente. Então eu queria deixar o microfone agora aberto para você, agradecer quem você quiser agradecer, falar do site, falar do blog, e qualquer coisa que você quiser falar, que aqui é tudo liberado, pode falar e tal.
Bom, em primeiro lugar, obrigado a vocês pelo convite, para uma vez bater um papo com vocês. Vocês sabem que é uma coisa que eu gosto de fazer, falar de automobilismo com quem entende. E parabéns a vocês por esse um ano de programa do Café com Velocidade. É legal ver um pessoal jovem que conhece o assunto fazendo um programa sabe, e persistindo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes algumas iniciativas terminam depois de uma ou seja, já estão há um ano com o programa e merecem esse um ano, tomara que tenha muitos outros anos, né? Parabéns a vocês, sabe, sucesso total ao programa de vocês. Da minha parte, eu espero que os ouvintes tenham gostado. Eu convido a ler o meu blog, que é o pandinigp.blogspot.com, e a ler também um pouco do que eu escrevo no site de GP Total, www.gptotal.com.br, tá? E espero ver vocês também no salão, se for possível.
Pode deixar, Pandini. Então, super obrigada mesmo pela sua participação.
É isso aí, Pandini, valeu mesmo, foi muito bom o bate-papo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse especial de aniversário de um ano. Infelizmente, nós não pudemos gravar com o Capelli, que seria o nosso terceiro convidado do terceiro bloco. Mas eu acho que ficou bom o tamanho, dois ótimos convidados, quase 2 horas de programa. E teremos o Capelli depois da corrida para comentar tudo o que aconteceu em Interlagos e na temporada. Só lembrando... ainda temos 2 dias da votação do Prêmio Podcast. É simples, é só entrar no www.velocidade.org. Abaixo da foto da Bárbara tem um selo lá, Vote Podcast 2008. sabe, a gente tá fazendo um trabalho aqui legal, pensando em vocês, e se você ainda não votou e acha que nós merecemos o teu voto, eu peço pra você perder aí 30 segundos, um minuto, entrar lá e votar na gente, porque a briga tá feia lá. A gente tá perdendo pra alguns, pra um podcast de futebol e um de luta livre. Então vamos dar uma força aí pro automobilismo. Então tá joia, pessoal. É isso, um abraço e até a próxima.